Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, amigos do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Elba?
Elba Ramalho?
Eu tapei o nariz pra ficar engraçadinho, tá?
E aqui é o Falcão Azul.
Que voz é essa?
Ah, sei lá, porra, tô na cara, vou na cozinha, né?
Tô na cozinha com frio, ainda quer regular minha voz?
Falcão tá gravando fritando frango na cozinha.
Parece filme, mas foi real, é o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos contar causos de nossas vidas, histórias ou cenas que poderiam ser um filme, mas aconteceram de verdade. E para essa divertida conversa, nossos convidados são a Daniela Monteiro, do Dani Cast.
Olá, boa noite, eu estou com frio.
Dani, e aí, tocando muita música no Dani Cast?
Bastante, Dani Cast, cada semana, aliás, desde que eu participei do MonaCast, o número de ouvintes cresceu um bocado, viu?
A hora que começar a dar dinheiro, a gente quer a nossa...
a porcentagem, né?
Nós temos aqui também um casal super especial, a Lu e o Léo Lopes, do podcast Radiofobia.
Lu, Léo.
Olá.
Olá, olá.
Eu não vou falar ouvintes desocupados do MonaCast, porque não cabe aqui hoje.
Estou enrolada no edredom. Tá um frio desgraçado.
É, está mesmo.
Parece
eu comprei
filme,
até pijaminha especial para as gravações.
É mesmo?
Claro, eu cansei de gravar de camisola, morrendo de frio.
A minha mulher tá parecendo uma abelha aqui.
Assim. Eu sou abelha rainha no meio de uma colmeia.
É nada, fez o bicho da seda, fez o próprio casulo e se enrolou aqui. Tá frio, a gente mora numa cidade muito gelada.
Vocês moram onde?
São Bernardo do Camblans.
Terra do Lula.
É, minha gente, na verdade, esta noite tá de uma friagem que eu...
Quanto é que aqui em Bauru também tá frio, Paulo, viu?
Tá frio em tudo quanto é canto, cara. São Pedro é um
frio. Não, lá no Maranhão, de onde eu vim, tá bem quente.
Ô, Léo, conta aí pros nossos ouvintes como é o Radiofobia, pra quem não conhece.
Olha, pra quem não conhece, o Radiofobia é uma maluquice, é um programa de rádio que eu sou radialista de formação, assim como o Dani, minha querida, colega de profissão. Ah. E o Radiofobia é um projeto que nasceu há mais de 6 anos, um programa de humor que eu sempre quis fazer no rádio, e como eu não consegui levar pro rádio, ninguém foi maluco o suficiente pra pagar por aquela merda, então aí a gente resolveu agora em 2009 fazer na forma de podcast. Comecei a ouvir alguns programas que eu não conhecia essa mídia ainda, e vi que daria pra fazer, tinha um home studiozinho já em casa, chamei uns amigos e resolvemos fazer a nossa maluquice quinzenal na forma do Radiofobia. Tamo lá em radiofobia.com.br. A gente faz um formato ao vivo, então eu gosto bastante porque me dá a sensação de que eu tô no rádio, né? Diferente das gravações tradicionais, que a gente grava a voz e depois edita, bota a sonorização, eu gravo como se eu estivesse no estúdio de rádio com as vinhetas ao vivo. Se der alguma cagâmbala, vai pro ar daquele jeito mesmo. Então eu forço os convidados a exercitarem o improviso. É legal, pelo menos de fazer. Agora os malucos estão começando a escutar, é sinal de que é uma bosta audível, pelo menos. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado, adoro MonaCast.
Ah, que bom, que bom. E a gente também tá feliz em ter vocês aqui. E vamos ao bate-papo. Parece filme, mas foi real. I love technology.
Nutella, tem uma amiga minha que... E uma amiga dela usa Nutella para sexo oral. Eu nunca mais consegui ver Nutella.
Nossa.
Sempre que eu olho pra Nutella.
E aí, meu filho, conta aí o que aconteceu com você que daria um filme?
Mafalda, se a gente... Por isso que a gente tá gravando aqui hoje em casal, na verdade. Porque o nosso filme, na verdade, é uma love story.
Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto.
perto do céu.
É, a gente pode contar um pouco da nossa história, né? Porque a nossa história daria um filme.
Olha.
Então usa Nutella, né?
Não usamos Nutella por enquanto, mas você já me deu uma ideia.
Já deu ideia, né?
Não invente história.
Com esse frio já pensou?
Vamos poder aposentar o sorvete. Ai, para, tira o sorvete daí. Agora não, estamos gravando, meu amor. Mas a nossa história acho que dá um filme, porque a gente se conheceu, eu tinha 18 anos, a Luciana tinha 15.
Papa Feto.
Na verdade, a gente não começou a se relacionar nessa época, então a história é toda essa. Eu, né?
Me enganou direitinho, viu?
Eu, quando eu tinha 18 anos, eu entrei pro seminário. Eu sou, desde os 15 anos, pertenço a uma religião de origem japonesa, né? E aí a gente tem lá um curso de formação, eu entrei pra esse curso.
Budista?
Não, é messiânica. E aí eu, com 18 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. Fui lá no primeiro ano de estudos, né? Formação e tal, regime de semi-internato. E aí lá a gente tinha contato com o pessoal lá, da juventude, lá do Rio. E a Luciana, na época, tinha 15 anos, fazia parte dessa juventude. Ela é carioca e fazia parte dessa juventude lá. Então, a gente estudava lá no dia dia e a juventude tinha lá suas atividades e tudo mais. E ela sempre foi linda, né? Quando vi ela pela primeira vez, falei, nossa, que menina linda, né?
Oh!
Era, realmente. Era.
Pra ganhar Nutella, hein?
Era pra ganhar Nutella. Ela usava um macacãozinho vermelho lá pra fazer as atividades. Sempre tinha, lembra aquele macacãozinho vermelho? E aí eu olhava e falava assim, não, interessante que é o seguinte, quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei assim, nossa, vendo a postura, né? Porque tinha toda aquela coisa, também fazia parte da igreja, tinha toda aquela postura.
Enganei direitinho.
Ela me enganou, tá vendo? Quem que enganou quem? Agora nós vamos descobrir. E aí via como ela se comportava, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, a menina, além de ser linda, ela tem, né, um monte de qualidades que me atraem, essas qualidades, né? Que eu acho bacana e tal. Mas é o tipo de menina que eu gostaria muito de casar com uma pessoa assim, mas que nunca vai me dar trela. E nessa época, o que você pensava de mim? Agora você que tem que falar, porque senão a história vai parecer história de mentiroso.
Eu achava que ele prestava, né? Sempre achei que fui pra igreja e falei, nossa, acho que esse homem ia prestar, né?
Assim, era só isso.
É,
inclusive.
Pois é. Não, uma brincadeira.
Ele era careca?
Não, nunca foi careca.
Ah, tá, sei lá,
eu japonês. Eu tava só muito gel no cabelo.
E aí, você não usa até hoje?
Até hoje, assim. Não, mas era brincadeiras à parte. Por fim, a gente se conheceu, né, conversamos em tudo. Na verdade, assim, foi um encontro mesmo de destino mesmo, né? Porque ele tinha lá as relações dele, eu tive as minhas, mas nunca deu certo. A gente rodou e chegou no mesmo ponto. Enfim, a gente se encontrou, né? E aí ele continua essa história.
É, porque o que aconteceu foi o seguinte, nesse caminho que eu tava seguindo, a gente não sabia qual ia ser o meu futuro ali, dali a 2, 3, 4 anos, né? Então, uma das premissas lá era a gente não ter um relacionamento, porque não seria legal começar a namorar com uma menina no Rio, dali a um ano eu vou pra São Paulo. Aí começa a namorar, separa, aí depois fui pro Japão. Como é que vai ser essa coisa toda? Então, a gente é orientado durante os primeiros 4, 5 anos a não namorar, até pra não magoar, né? A menina não se magoar também e tudo mais. Então, eu ficava, assim, namorando ela de longe, aquele amor platônico. Falou, nossa, a menina que eu queria muito ter uma pessoa assim do meu lado, mas que nunca vai dar bola pra mim. O que eu não sabia é que ela lá do outro lado tava pensando a mesma coisa. Só que um não tinha coragem e não tinha ânimo. Eu também, é lógico, pelo fato de eu ter 18 anos, ela ter 15, eu tá começando naquilo agora, não era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Mas tinha aquele ideal. Aí eu fui embora pra São Paulo, dito e feito, depois de um ano. E aí fiquei um ano em São Paulo. E aí eu tava me preparando já pra ir pro Japão. Porque eu fui seguindo todas as etapas, né? Já tava no nível intermediário do curso de japonês. E aí ganhei a bolsa e eu tava aí pra ir no Japão. Um mês antes de eu ir pro Japão, ela foi com uma caravana do Rio pra São Paulo, onde eu ficava estudando. E aí foi pela primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar, assim, e aí ela falou, foi ela que veio se abrir e falar, lembro que foi até no dia do meu aniversário,
foi,
né?
Foi.
Em 94, isso, ela falou assim, olha, eu sei que você vai pro Japão e tal, não quero atrapalhar a sua missão, que você vai ter.
Eu tive a cara de pau.
Teve a cara de pau de falar pra mim que torcia muito por mim e tal, mas que se um dia eu voltasse pro Brasil e quisesse, assim, alguém que se interesse, que tinha um respeito pelo que eu fazia e tudo tudo mais, que ela estaria aqui me esperando, né?
Olha, que lindo!
Ela falou que sempre gostou de mim de longe. Teve uma época que eu tive uma doença de pele muito pesada, e ela me contou que acompanhou de longe o meu tratamento.
Ainda bem, já estava longe nessa época.
Ela sofreu de longe com esse 3 meses quase que eu fiquei de cama, com um problema de pele fortíssimo e tal. Aí eu fui pro Japão. E aí eu fui pro Japão e ela teve a coragem de... Como é que foi? Se deu a carta pra mim? Eu não lembro. Você me deu aquela carta pra aquela fotografia? Foi pra eu abrir quando chegasse no Japão?
Dei a carta pra uma pessoa, amiga sua.
Pra que ela me desse...
Pra vir no Japão.
Isso. Ela deu uma carta pra um colega meu, sem me falar. E era pra esse meu colega que tava indo comigo pro Japão só me entregar o envelope quando a gente pisasse em Tóquio. E aí eu recebi em Tóquio e no deslocamento lá, chegando no Japão ainda, depois de, né, um dia de voo, toda aquela tonteira, realizando o sonho de chegar lá e tal, aí eu vou abrir, dentro do envelope tem uma foto dela, que eu até hoje tenho na carteira, não, de rosto.
Quer pedir demais, né? Era impossível naquela época, menina.
Naquela época, né?
Opa! I'd like a million of them around myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up, I'm turning down, I'm turning in, I'm turning back, I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese.
Tinha essa foto que eu guardo com carinho até hoje, e tinha uma carta aonde ela complementava aquilo que ela tinha falado pra mim em São Paulo, dizendo que ela sabia que eu ia ter muita missão pela frente, muitas pessoas pra ajudar e tal, e que tava torcendo por mim. Aí, pela primeira vez, assim, quando eu cheguei no Japão, eu não consegui pensar em mais ninguém a não ser nela, que já tava no Brasil, entendeu? E aí foi, a gente começou a namorar por carta, eu gravava fitas com essa veia já de radialista que eu sempre tive de moleque. Eu pegava fitas cassete assim de 2 horas. Tem guardado aqui até hoje?
Tem.
E eu gravava, fazia programas, botava pra tocar musiquinha.
Eu guardei, gente, essas fitas.
Olha só.
Como se fosse, porque eu era preguiçoso pra escrever carta. Então, eu escrevia um acróstico, um poema pequenininho.
Ele falou que era preguiçoso? Não era, gente. Escrevia 4, 5 páginas. É ser preguiçoso escrever carta?
É apaixonado.
Nossa.
É, mas eu gravava páginas. Uma fita de 2 horas, fazendo programinha, né?
Foda a fita de 2 horas.
Love songs are back again. Do you know where you're going to?
Do you like the things that life has shown? Nossa!
Aí ficava tocando aquelas músicas do Bryan Adams, fazendo voz de locutor da madrugada, fazendo tradução. Os próprios programas dos Djalma, fazendo assim.
Tocando as melódias.
Aqui na melódia. Só que aí, Mafalda, aconteceu o seguinte. Ouvintes do Monacast, mulheres que estão agora chorando, enxuguem as lágrimas que ainda não tem. Quando eu voltei pro Brasil, 1 ano depois, a gente se encontrou no dia que eu cheguei, no dia seguinte que eu cheguei. E ali foi a primeira vez, depois de 3 anos que a gente já tinha se conhecido, que a gente deu um beijo pela primeira vez.
Oh.
Depois de 3 anos, depois que eu voltei do Japão. Ali a gente considera 23 de dezembro de 95 como a data oficial do início da coisa, foi quando eu voltei pro Brasil. Só que aí eu fiquei sabendo que eu ia voltar pro Japão. Que eu ia voltar pro Japão porque eu ganhei uma bolsa de um nível maior ainda, que era pra eu me profissionalizar no idioma. E aí eu sabia que dessa vez eu ia ficar 18 meses fora. E aí eu falei, pronto, agora que começou vai acabar, porque 18 meses, qual a mulher que vai esperar um cara agora por 18 meses sem voltar pro Brasil? Impossível. Naquela época não tinha internet, não tinha Skype, não tinha nada. Eu ganhava 30 mil ienes por mês, era 300, 400 dólares de ajuda de custo, gastava 5 mil para um cartão telefônico de 2 minutos.
Nossa Senhora.
Ou ligava para minha mãe ou ligava para ela, ou eu tinha que escolher. Então, era foda. Eu falei, 18 meses? Acabou, essa menina nunca mais vai ser. E o que foi que aconteceu nesse período?
Eu fiquei estudando, fazendo as coisas, estudando, terminando os meus estudos, fazendo curso.
Aí a gente trocou, antes de voltar pro Japão, eu dei uma aliança de compromisso, né?
Sofrendo,
eu voltei pro Japão dando uma aliança de compromisso, apresentei ela pra minha família no interior de São Paulo, fui conhecer a família dela no Rio de Janeiro, aí nesse período que eu fiquei no Japão, ela passou a frequentar a casa dos meus pais lá em Serra Negra, então aí já como se a gente estivesse junto, só que um de cada lado do planeta, né?
Ah, se tivesse internet naquela época, seria bem mais fácil.
Teria sido bem mais fácil.
Facilita bastante. Meu atual marido foi assim, mas por internet.
Só que não é apenas só isso, porque quando acabou o período do Japão, que eu terminei, peguei o diploma, eu fui indicado pra passar mais meio ano e fui pro Sri Lanka.
Nossa, fim do mundo.
E aí eu fui pro Sri Lanka, fiquei mais 6 meses no Sri Lanka, adiei a minha vinda por mais 7 meses.
E ela esperando.
E eu esperando.
Mas enfim, pra resumir a história, que é longa, eu voltei, e aí quando eu voltei pra ajudar, ela morava no Rio, eu fui lotado em Belém do Pará.
Só faltou você ganhar uma bolsa pra Lua, né?
Não, eu fui pra Belém do Pará, fui morar em Belém. Quer dizer que a gente depois acabou ficando noivo. Eu em Belém, ela no Rio. A gente marcou o casamento, eu morando em Belém, ela no Rio. Ela fez todos os preparativos pro casamento por procuração, pra gente casar no Rio de Janeiro. A gente casou no ano 2000, vamos fazer 10 anos de casado agora, no dia 20 de maio. Não sei quando que esse programa tá indo pro ar, mas agora, no dia 20 de maio, tenha passado ou esteja chegando, a gente tá completando 10 anos de casamento.
20 de maio?
Agora, dia 20 de maio, é.
Olha, dia do aniversário do meu marido e da minha mãe. Ô, data boa.
Só?
Parabéns.
10 anos que ela me aguenta aqui, quer dizer, 10 anos morando no mesmo teto, dormindo na mesma cama, porque a história é mais longa. A história começou em 93, então já são 17 anos, né?
17 anos. Essa é a nossa história aqui.
Resumindo, né? Porque senão a gente precisa ter 5 programas pra falar essa bagaça aqui. Aí tem o capítulo dos filhos, e tem muita coisa.
Resumindo é melhor, senão fica chato.
É, senão fica chato. Tem que ouvir a história dos outros também, agora porque a nossa a gente já conhece. Daria um filme, viu, Mafalda? Um filme com parte 1, 2, 3, 4, 5. Pior que sexta-feira 13.
Léo Lopes e Luciana, parte 18.
Aí os caras lá na plateia de novo, essa bosta.
Agora eu, Balena, vai contar a história dela.
Eu? Mas eu não tenho história. Eu não tenho histórias, a minha vida é um tédio.
Então conta da tua amiga lá. A vida dela é um tédio, mas das amigas...
Das minhas amigas é movimentadíssimo. Não, mas é tudo mico, né? Elas botaram mico geral. Eu faço parte de uma comunidade secreta no Orkut.
Eu não faço parte.
Não, porque tu não é...
Eu não sou estranha.
Tu é muito... tu ia ficar horrorizada.
Opa, eu me interessei.
Eu te protejo disso.
Tá bom, tá bom.
É, então eu tenho uma amiga que mora no exterior e ela é a minha ídola porque ela paga mico adoidado e eu morro de rir com as histórias dela. Daí ela mora nos Estados Unidos.
Estados Unidos?
Estados Unidos. Tinha uma paciente de um hospital psiquiátrico em Santa Catarina que ela gritava assim, Estados Unidos! No meio de qualquer coisa.
É nos Estados Unidos.
Então. Ela tem várias historinhas, mas a que eu mais gosto é essa aqui. A filha dela tem mania, tinha quando era pequenininha, mania de comer com o dedo enfiado no umbigo da mãe.
Luciana morre de aflição que encosta
no umbigo. E segundo ela, na época era quase um porta-níquel. Daí, ela queria... Ah, ela escreveu o seguinte, eu vou ler o que ela mandou pra mim. Eu queria que ela comesse, peguei o meu vestido e prendi embaixo do peito, sabe? Ela pegou assim e prendeu no sutiã. E deixou o umbigo à mostra, quer dizer que o vestido tava acima da cintura. Ela comeu, lavei a louça e deixei que ela assistisse televisão. Campainha toca, eu abro a porta e vejo um rapaz novinho querendo vender detetização. Mas achei estranho porque o fulano não me olhava nos olhos. Papo vai, papo vem e eu ainda cismada com aquele moleque que olhava pra todos os lugares, menos pra mim. Digo que não tem interesse na detetização e fecho a porta. Passo pela sala e vejo meu reflexo no aparelho de sol. Eu, pentelhuda, destruada, com a calcinha furada, o modinha do umbigo ao rego, tudo de fora. Não tirei o vestido debaixo das tetas.
Nossa senhora.
Não, e essa minha mesma amiga, num passeio matinal com a filha, não via ninguém na rua, deu vontade de peidar, ela olhou pro lado, olhei pro outro e soltou. Peitou e saiu andando. Quando ela acaba de peidar, sai um cara de trás de uma moita. Era um jardineiro. Aí o cara gritou pra ela assim, hello! E ela termina com a frase. Continuei andando como se o peito não tivesse saído da minha bunda.
Ela respondeu, não, mas é o melhor que você tem que fazer. Fingir que não é com você. Uma vez eu fiz isso na frente do meu marido. E fingir que não era com
comigo.
Cara de paisagem.
Sabe que tem uma história da minha família que é engraçadíssima. Porque o meu avô, ele era peidão de carteirinha, cara. Meu avô era peidava e botava a culpa em disco, mas era. A minha avó era toda, né? O meu avô tinha 1,85m, a minha avó 1,45m, né? Então a minha avó era toda delicadinha e tal. Daí uma vez ela peidou.
Cara, eles não eram casados, então seu avô colecionava miniatura.
Colecionava miniatura, tá vendo? E daí a avó peidou na coberta, ele, pra não ofender a avó, ele assim, ui, Beca, tá escovando o hálito?
Nossa, não ofende nada, mano.
Mas ele foi delicado, assim, ui, Beca, tá escovando o hálito?
Sutil como um elefante numa loja de louça.
Ai, ai.
Muito bom.
Alô, alô, alô.
É o Falcão Azul. E aqui o Bionicão.
É, porque é a mesma voz de Scooby-Doo, na verdade, só que ele era azul e usava uma faixa verde nos olhos, né? Era o Orlando Drummond que fazia também.
É o Falcão Azul. Bionicão.
Bionicão, você é um imbecil, Bionicão.
É, Falcão Azul. Falcão Azul falava assim como um locutor de supermercado, né? Era assim que ele falava.
Era, pode escrever.
Falcão Azul já era emo, lembra daquela franja dele? Joga no Google, você que é jovem demais e não conhece Falcão Azul. Google imagens, tá? Falcão Azul e Bionicão, você vai saber do que nós estamos falando aqui.
Puta, eu fui ter a infelicidade de procurar no YouTube, porque Falcão Azul e Bionicão é uma coisa distante, assim, né? Eu assistia quando eu tinha, sei lá, 5 a 10 anos de idade, no máximo. O cara era um puto herói maneiro, né, quando era criança, pô. Aí eu falei, ah, tem que inventar um nome, vamos lá, Falcão Azul, não vi ninguém na internet com esse nome, vou usar. Fui, pá, mas deixa eu ver no YouTube como é que era.
Quebrou a regra dos 15 anos.
Quebrou, fodeu. É muito tosco o desenho, meu.
Muito bem, Bionicão.
E é um dos que morreu, né? Porque Scooby-Doo tá aí até hoje, Flintstones tá aí até hoje, mas Falcão Azul e Bionicão ficou nos seus, sei lá, 10 episódios que teve.
Eu gostava muito do Falcão Azul e Bionicão.
É melhor do que o Salsicha, né?
Ah, Scooby, meu filho!
É péssimo.
Pior eu é bato. Botar Falcão Azul no Google e ter foto do Dani.
É, hoje em dia é assim.
Mas tem.
Sério?
Sério, eu tô vendo agora.
Pior que tem, cara.
Parece assim, diferente falando da Ilba Leda. A Ilba Leda, ela viu, eu descobri que a Ilba, ela fala assim com o narizinho bem tupidinho.
Eu vou lá
buscar muito o programa. Sorrindo. Ela fala muito gente. Olha, gente, gente, gente. No último Rádio Mundaniza teve gente mais do que música teve. Olha, gente. Aí tinha uma história que era muito triste. Ela falou, gente, é muito triste. Eu descobri que a Ilba Leda é o Gugu do podcast. Pessoa feminina, né? Pessoa feminina, gente. É, esse programa é o ar do domingo!
Mas existe versão masculina do Gugu?
Foi ser processado, hein?
Excelente, excelente.
Mas isso foi de uma criatividade
nunca vista antes nesses programas.
Foi de uma criatividade.
Concurso Lula aqui, hein?
Muito bom, muito bom.
Foi imitar a Lula e Silvio Santos.
Esse Monacast vai ser sobre o que mesmo? Só pra eu saber.
Hã?
Vamos lá, vamos contar a segunda história, né? Eu tenho três grandes de bebedeiro, eu vou contar a segunda, que foi a que eu mandei
Dani,
pra...
Eu gosto da Dani, que ela é mentirosa. Ela que não gosta, mas disse que tava ouvindo, assistindo o Hentai agora, ontem, agora tá falando, fazendo de pudica.
Aí, peraí.
Não.
Sexo e cu são assuntos diferentes.
É. Cu é merda,
os dois não tá certo, cara. Dá merda, realmente.
Dá merda, pautelado.
Tomar café, comer pão com manteiga.
E Nutella. É, a minha história é a seguinte. É, eu era caloura, né? Tá bicho, né? Como vocês chamam em São Paulo. Né, bem ali no início de faculdade. E eu me apaixonei por um veterano. Apaixonei loucamente, né? Eu ainda tava meio adolescente, aquela que se apaixona por qualquer coisa. Olha só o cara e já tá apaixonada, já acho que é o amor da vida, né?
Qualquer coisa.
Pois é. eu me apaixonei por ele, só que ele tava enrolado com uma outra menina. Ele era muito apaixonado por essa menina, só que ela era apaixonada por outro cara. Ela ficava com ele de vez em quando, só pra cumprir a carência, né? Acho que tava com vontade de dar, ia lá nele, e aí, vamos aí e tal. Mas aí, quando ele queria alguma coisa com ela, ela dava um corte, né? Até que um belo dia na faculdade eles dois brigaram, né? E eu fiquei toda feliz. Pô, ela deu um fora definitivo nele, agora é minha chance, né? E aí, quando eles não estavam mais juntos, finalmente tive minha chance. Num dia a gente conversou bastante, encerramos o papo, com selinho, muito gostoso, né? Isso foi numa quinta-feira, né? Aí rolou aquele selinho muito gostoso, eu voltei pra casa, sabe, nas nuvens. Ai. E no dia seguinte, que foi uma sexta-feira, ele chegou pra mim e disse: poxa, tô gostando tanto de conversar com você, você é uma pessoa super legal, vamos sair amanhã, a gente pode ir num barzinho, né? Aí eu, imagina, né, menina por dentro pulando, eu vou comer, que maravilha. E então no dia seguinte rolou esse encontro, foi perfeito. Sabe, conversamos sobre tudo nessa vida, sobre arte, sobre cinema, sobre música, comemos juntos, tomamos uns drinks bacanas, e aí ele me deixou em casa, rolou um pega nervoso, mas assim, daqueles que a gente fica só imaginando o melhor pra quando o sexo for acontecer.
Olha, gente!
Opa! E aí, né, imagina, o resto do final de semana eu empolgadaça, né? Nossa, quando chegar segunda-feira, vou encontrar com ele de novo. E cabeça de menina funciona assim, a gente já fica imaginando, já namorando com o cara e tudo, né? Já antecipa muitas coisas, né?
Tiver o Grinalda casando, assim.
O meu Grinalda tem tanto, mas eu já me imaginei namorando com o cara, né? Chegar lá na segunda-feira e já tá de namorinho já, né? Uhum. O problema é que na segunda-feira fui encontrar com o rapaz toda animadinha, né? Já vislumbrando a possibilidade do namoro. E aí ele me veio com um papinho de que ainda era apaixonado pelaquela menina. E que ia esperar ela desistir do outro cara pra ficar com ele. Olha que imbecil. Eu tentei alertar o cara, ó, você tá iludido, essa menina não quer nada contigo, ela só encontra com você pra transar ou pra chorar mágoas dela, tal, não quer nada. E aí ele ficou puto, ficou putinho, dizendo que era a gente que não ia dar certo, porque eu não entendi os sentimentos dele. Ah, whatever, né? Aí imagina meu estado, né? Fiquei doente de raiva, né? E nessa semana tava rolando um congresso na faculdade. E aí eu aproveitei aquela raiva toda que eu estava, né, tomando conta do meu ser. E entrei num grupinho que estava bem animado, tomando catuaba. Catuaba.
Catuaba. Que isso, cara?
É uma bebida fortíssima e em questão ela estava quente, literalmente quente mesmo.
Catuaba, né? É o Viagra do Norte e Nordeste.
É bem agressivo. E tem um teor altíssimo. Né? Eu bebi uma garrafa sozinha. E ainda tomei um pouco de outra. Depois, né, uma hora eu saí, deu vontade de ir pro banheiro, né? Cheguei no banheiro.
Chamar o Hugo.
Me olhei no espelho e falei: estou bêbada.
Já estou na mão do palhaço.
Acho que eu vou pra casa. Isso assim, consciente, né? Pô, estou bêbada e vou pra casa, né? E aí eu fui me aproximar do banheiro pra retocar o batom. Só que reflexo de bêbado é uma bosta, né? E eu bati a testa no mesmo. Quebrei o espelho, minha testa começou a sangrar. E aí eu joguei água no rosto de qualquer jeito, peguei minha camisa branca e esfreguei no rosto. A camisa ficou água, batom e sangue. E aí, tudo bem, aí saí do banheiro e fui em direção à parada de ônibus pra pegar o meu ônibusinho, que era fácil de pegar ônibus, porque era o único que era azul. De todas as linhas que passavam, o que eu pegava era um azulzinho, né? Então, não tinha como errar. Na hora que passar um azul, eu pego. Então, fui andando até a parada, e é uma andada considerável, uma distância, assim, razoavelmente considerável, né? Mas fui, né? Milagrosamente, não fui, assim, cambaleando tanto, consegui chegar na parada. Só que aí, quando o ônibus veio, eu pedi parada, ele parou. Na hora que eu fui subir, levantei a primeira perna, né, pra entrar no ônibus. Quando eu fui levantar a segunda perna, perdi o equilíbrio e caí com tudo. Eu ia bater, gente, com a cabeça na calçada.
Putz!
Ia quebrar a minha cabeça. Porque da altura que eu tava, se eu batesse minha cabeça na calçada, ia quebrar. Pois justo neste momento, um rapaz que veio me seguindo desde a hora que eu saí do banheiro, ele me segurou. E assim, me segurou ali... De uma forma que até a mão dele ralou. Ele, pra me segurar, pra eu não bater com a cabeça, ele ralou com a mão dele no chão. A mão dele chegou a sangrar. Imagina o estrago que seria a minha cabeça na
mão. Meu herói!
O que é engraçado é que esse cara, ele nunca ia na faculdade. Ele era daqueles alunos que eram famosos, assim, de sempre faltar. Nunca tava lá. A gente sempre que tinha algum trabalho, a gente nunca podia contar com ele, porque ele não ia. E justamente nesse dia que eu tava péssima, ele estava lá. E aí, tal, ele subiu comigo no ônibus, tal, e teve que aguentar muito o mico meu, porque eu gritava no
Como é que é? Me comeu? Ele te comeu?
Não, muito mico, pronto, mico Virgula da minha meu. Parte.
Ah, ele teve que aguentar muito, me comeu, vou louco, assim no ônibus.
Eu tava louca, bebaça, gritando no ônibus, falando... Aquele puto não devia ter feito isso comigo. Eu sou muito melhor que ele. Eu sou mais inteligente. Isso. Aquela vaca nunca vai gostar dele como eu. Isso, um ônibus, todo mundo olhando. Imagina a cena, né? Depois eu fiquei enjoada, né? E uma velhinha começou a dar bronca em mim, né? Chegou perto de mim, ele tentou explicar pra ela. Minha senhora, ela tá bêbada, ela não... desconsidere isso e tal, mas ela querendo dar lição de moral, chegou pra mim, é um absurdo, uma mocinha como você, bonita nessa idade, nesse estado, olha sua blusa, não sei o que, e ela começou a me saculejar, cara, dando... e ela saculejou, eu fiquei,
você é uma
a senhora... Na perna, no sapato, foi catuaba, cara, na senhora, ficou pé. Ela ficou possessa, né, queria me matar. E aí, então, sorte minha, né, o rapaz veio no ônibus justamente porque ele ia me levar para o hospital. E no caminho do ônibus a gente passaria por um hospital, né? E na hora que ela já ia pular pra cima de mim, acho que pra gritar, pra me esculhambar mais ainda, chegou o ponto de ônibus que a gente ia descer. E ele desceu me arrastando com tudo. Na parada de ônibus ele disse, olha, vou te levar aqui pro hospital. E eu gritando, eu não quero ir pra hospital coisa nenhuma, eu tô muito bem, eu posso voltar pra minha casa. Ninguém mandou aquela velha ficar me dando sermão, ela não sabe. Que é dor de amor. Uma velha ridícula daquela nunca amou na vida.
Ela não sabe que é uma mulher que quer dar e não consegue.
E aí ele foi me arrastando pro hospital. Sabe aquela cena ridícula de quando você pega uma criança e ela fica agarrada num lugar e não quer sair? Era eu.
Freio de burro e paca, né?
Eu agarrada num poste, ele me puxando. Não, vamos pro hospital. Ah, não quero ir pro hospital, pô, não. Vai seguir. É que ele conseguiu, né, entrar comigo no hospital. Foi só entrar, cara, que a enfermeira que me olhou já percebeu logo a situação e já foi me arrastando, cara. Aplicaram soro e tudo. Aí nessa hora eu até tive um pequeno apagão e já acordei, já eu sento.
Pequeno apagão, uma coisa pouca.
Nem
como, a mamãe me buscou 3 dias depois.
Exatamente.
Não, foi de pouco tempo. Eu acordei,
foi
eu sentada na cadeira.
Foi só depois do transplante de medula que eu saí.
Uma agulha enfiada em mim. Que essa agulha tá aí mesmo. Que, não, calma, é só soro, tal, você já vai ficar boa.
Calma,
tal.
É vodka.
Aí terminei o soro, ele saiu comigo do hospital, me levou pra uma lanchonete, comprou um café forte pra mim, deu um café pra mim, depois pegou outro ônibus, me levou até em casa, me colocou assim praticamente dentro de casa. Ainda perguntou, não vai ter problema com tua mãe e tal, ela não vai ficar zangada de te ver assim, né? E dei sorte, minha mãe tava no quintal, eu já fui entrando dentro de casa e já fui direto pro banheiro. Ela não chegou nem a me ver. A essas alturas já tava melhor, já tinha tomado café, o soro e tal, né? Já tava meio caminhandada, né? Fui direitinho pro banheiro, já fui tomando banho, né? Quando minha mãe me viu, eu já tava mais recomposta, né? E o que é assim, o que é mais estranho disso tudo, gente, depois dessa bebedeira.
E mais coisa estranha ainda?
Não, é justamente o cara. Ele raramente aparecia na faculdade. O dia que ele aparece, eu tô numa situação que, poxa, pensem aí nesse percurso todo que poderia ter acontecido comigo. Só do lugar que eu tava, do banheiro que eu tava, até a parada de ônibus, que era um caminho ermo, longe e escuro. Uma mulher bêbada. No
ele
ônibus.
Salvou sua vida.
Eu caí, eu podia ter quebrado meu crânio na calçada. E mesmo que eu não quebrasse, ia entrar no ônibus, ia ser a velha, eu ia vomitar na vela, ela ia aloprar comigo. Tanta coisa ruim poderia acontecer comigo, mas não, ele estava lá, ele apareceu na faculdade num dia assim, totalmente, sabe, parece que caiu do céu. E depois desse dia, cara, na faculdade, ele nunca mais apareceu.
Sabe que filme que me lembra essa sua história, Dani?
Ah.
Aqueles filmes do Porques. Que os caras estão no colégio, vão pra aquelas festas prontas pra caramba. Aí o cara faz tudo que a menina precisa fazer, no final ele não come ela.
É verdade.
Não,
mas eu acho assim que a questão já é outra, cara. Assim, eu comecei a acreditar em anjos a partir desse dia. Porque o cara não era afim de mim, o cara não tava afim de me comer nem nada. Ele era até, assim, quando as poucas vezes que eu encontrei com ele na faculdade, ele sempre teve uma relação amigável comigo.
Ele era até meio apertadinho. Olha, meu amor, vou te levar pra cá.
Morinho, o cabelo claro e enroladinho.
Era o anjinho da Turma da Mônica.
Era o anjinho.
Era Robson Anjinho, toca aí a música, vamos lá.
Ah, gente, que legal. Nunca mais ele voltou pra faculdade, gente.
Amo, te quero, mesmo sabendo que você...
E só pra terminar, o carinha lá, que era assim da menina...
Morreu.
Tomou um senhor fora dela, porque ela casou com um cara que ela era apaixonada, se mudou pra Recife e tal, ele ficou ali na mão... E veio atrás de mim, uns 2 anos depois, né? Eu já namorando e tudo, e ele... E aí? A gente pode retomar aquele nosso romancezinho, não sei o quê. Aí, gente, como eu não sou uma pessoa nobre, daquelas que perdoa, sabe? Eu mandei o cara tomar naquele lugar.
Mandou tomar catuaba ainda, muito bom.
Com garrafa e tudo.
Excelente.
Essa é a minha história, desilusões, bebedeira e um anjo.
Excelente. Você vê que nós temos todo estilo de filme aqui, hein, Mafalda?
Pois é.
Todos os estilos de filme representados aqui. Agora que... Que, o Falcão vai contar pra nós aqui o que é uma porno chanchada.
É só que quando o Léo falou, pô, sabe que tipo de filme isso aí me lembra? O cara vai falar O Toque de um Anjo, essas coisas, né? Não, é Porques.
Desculpa, não. Eu fiquei com a impressão toda ela.
Tava toda romântica. Aqui.
Não, mas eu fiquei na cabeça a imagem.
A história mudou criando... o mundo.
Eu vou criando o filme na cabeça, eu tô imaginando ela toda fudida, ensanguentada, correndo pelo aquele campo verde, assim, pegando aquele ônibus amarelo que passa, tá ligado? E o cara correndo atrás e tal, tipo, sua mãe, não sei o que, tem, não, tá tudo bem. O cara desapareceu, pô, não comi essa, não como nunca mais como ninguém, virou padre.
Gente, a Dani traumatizou o cara.
Traumatizou, o cara entrou pro seminário.
A do banheiro lá é mais legal, hein?
Olha, oi, segura, segura.
A do banheiro do bar é Porks, cara. Essa é Porks. Porque essa que eu contei, o Léo falou em Porks, mas na verdade, sabe que você citou Porks e eu lembrei de outro filme que é nesse estilo, que é O Último Americano Virgem.
Isso,
ah,
isso,
sim.
O cara faz tudo pela tudo menina. Pela menina. Tal, é. Compra isso. Até um anel caríssimo pra ela, paga um aborto, né? Porque parece que ela é engravida do bonitão do colégio, né? O capitão do time, sei lá, das quantas.
Futebol ele americano, sempre.
Pra menina, é. E na hora, a menina volta com o cara, cara. Puta merda.
Eu lembro desse filme.
É, você vê a diferença, as monas todas pensando no romântico, a Luciana aqui do meu lado imaginando, né? O anjinho e tal, e eu só pensando na sacanagem.
Não, cara, foi um anjo, cara. A situação desculpa, que eu tava...
É, você pergunta lá na faculdade, ah, aquele cara lá... Ah, ele morreu a semana passada.
Aí mostra o quadro dele na parede, assim, ó, herói, não sei o quê e tal. Esse aqui, mas morreu faz 3 meses. E o Falcão, tem alguma história pra contar, Falcão?
Ah, pô.
A história é também em conjunto aqui, nós dois. Né?
Ah, ah. Mais uma de amor sem fim.
Não é uma história de amor, assim, eu acho. Mas...
é uma história de terror.
Então, a nossa história foi o seguinte, né? Na verdade, mais a minha, mas o Falcão tá de coadjuvante.
Ele tá aí pra te deixar mentir sozinha, né?
Lá pra 95, né? Internet comercial do Brasil aí, começando. Que legal, né? Vou colocar uma tira em quadrinhos na internet comercial aí pra todo mundo ver, né? Aí eu coloquei, publiquei lá, fiz um site, uma página, coloquei a tirinha, tinha lá o meu e-mail, e comecei a receber alguns e-mails, poucos e-mails, mas recebi, porque afinal não tinha ninguém na internet ainda, né? Era só o pessoal de laboratório, de universidade, né? Pouca gente. E aí eu recebi um e-mail, num português macarrônico, assim, falando assim, por favor...
Ela vai fazer o sotaque português dela.
Não, o sotaque americano tentando falar português.
Ah,
me ajudar. Eu gostar de Brasil. Aprendi português escutando CD do Milton Nascimento. E eu adorar a árvore de você. Sabe, um papo muito louco. Assim, eu falei, quem é o maluco, né? Falei, né, esse daqui é piada, é alguma brincadeira, sei lá, algum maluco aí. Né? Até, acho que até mostrei o e-mail pro Falcão. Que é isso aqui, né? Que eu respondo pra pessoa maluca? Respondi, né? A pessoa respondeu de novo. Era uma tal de John Blair. Fui descobrir que era uma americana que morava em São Francisco, que gostava do Brasil, aprendeu português escutando o CD do Milton Nascimento.
Olha só que coisa, né? Uma pessoa tão... É, se expressa tão bem.
Então... Amigo, é coisa... Puxa, que sabugo, viu?
Pois é, aí eu falei pra mulher traduzir a tira... que eu tava publicando pro inglês, né? Ela começou a traduzir a tira pro inglês.
Aquela tradução, tipo, onde é que você mora? Em São Bernardo do Campo. Aí lá tá lá, Is Bernardo off the field.
Aconteceu que a gente foi lá pros Estados Unidos, né? O Falcão Azul, ele tava trabalhando num laboratório da faculdade, que tinha convênio com a faculdade lá de Nova York e tal, e teve um congresso e os estudantes, o pessoal lá foi para esse congresso de computação gráfica, e a gente aproveitou para ir conhecer a John Blair, né? Ah, vamos aproveitar e dar um pulo, né? Já que estamos lá, vamos passar em São Francisco, conhecer São Francisco e conhecer a John Blair. Tal, fomos para lá, aí a mulher lá, uma senhora ruiva, assim, encontrou com a gente, levou a gente pra conhecer vários lugares de São Francisco, né, restaurante e tal, não sei o que, né, simpática, mas ela nunca falava, assim, da vida pessoal dela, não sabia se ela tinha filho, se ela era solteirona, assim, é americano, né, americano não... é fechado, né, ela não evitava falar, né. Numa segunda vez que a gente foi pra lá, que encontrou com ela, ela levou a gente num restaurante árabe lá, que fica a mulher, sabe, dançando. Eu não sei por que ela ficou brava com você, né, Falcão Azul?
É, encanou comigo. Na verdade eu sei por quê, mas depois eu te falo.
Depois conto.
Eu sei que ela ficava dando dinheiro pra gente colocar lá na mulher, na cintura da mulher, sabe? Essas coisas.
Nossa, que lugar interessante.
A Dani já se atiçou aí.
A Dani curte essas coisas. Aí a Dani vai gostar dessa, né? Uma hora lá a mulher quase me deu um beijo na boca. Ixi.
Olha, gente! É a banheira do Gugu!
Oi!
Bumba, 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 ei!
Eu sei que ela ficou uma hora brava com o Falcão Azul. Tava só eu e o Falcão Azul, tava os irmãos também dele junto. A gente foi embora, mas ficou esse clima estranho, né? Aí ela queria que eu e o irmão do Falcão Azul fôssemos lá na casa dela, sozinhos, porque ela queria falar uma coisa pra gente. A gente ficou com medo, né? Falou, ah,
véia louca. Mata o dado na casa da véia.
Eu não lembro, a gente foi, Falcão. Eu não lembro se a gente foi.
É, vocês falaram com ela por telefone, ó. Melhor a gente não se encontrar mais. Ela, não, ela foi lá e deu de presente pra você um treco de sex shop, sei lá o que que era.
Tô falando.
Opa.
E falou que gostava muito de você e acabou.
Ela era apaixonada pela Matalda.
Pô, é, precisa explicar. Assim. Não, mas a mulher era...
Manda uma Whitney aí, Dani.
And I... will always love you.
Oh, tá melhor do que a Whitney.
Nossa.
A Whitney hoje em dia tá assim, and I...
Eu já cantei na faculdade. É uma das minhas histórias. Eu já fui cantora na época de faculdade. Eu cantava, era um trio. Eu e dois amigos meus, né? A gente cantava em troca de bebida. A gente ia no bar. Olha, a gente pode fazer um som ao vivo aqui no bar. É só liberar
cerveja. Eu gosto de
fazer isso mesmo. Bebona, né? Caramba, quantas vezes eu ia tocar já alterada a axa.
Os ouvidos do bar deviam agradecer, né? Assim.
Não, o pessoal tem que sentir.
Ah, mas é o melhor jeito de se soltar, né?
Não, mas a Dani é afinadinha. A Dani é afinadinha. Deixa eu ver.
Até que cantava direitinho, assim. E isso foi um problema pra banda, né? Porque a gente fez escolheu um nome, Mulambo, e a nossa proposta era ser a pior banda do mundo. Né? E no começo, até que a gente foi bem sucedido, né? Porque os dois rapazes que acompanhavam, eles tocavam violão mal pra cacete.
Eram os paralelos do ritmo, né? Nunca se encontram.
Bosta, cara. Mas aí, com o tempo, os ensaios, a gente começou a tocar bem. E aí eu fui ficando mais afinada e tal. E aí a galera começou a vazar dos shows, porque iam lá pra ver a pior banda do mundo e tava lá uma banda tocando razoavelmente. Aí a banda faliu.
Já.
Na proposta de ser ruim, eles eram bons demais.
É, tava muito bom pra ser ruim.
Muito bom.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me?
Bom, teve uma vez, na nossa juventude e adolescência, nós éramos amigos ainda, né, que começamos assim como amigos. Eu estava na casa de um amigo em comum, um japonês lá. Eu não sei porque, não sei se a gente ligou pro Falcão ou se o Falcão ligou pra gente, eu sei que tal. Tava lá no telefone, né, falando. Aí o Falcão Azul é aquele cara que tem trocentos primos, sabe? É, família gigante. E não sei porque todos os primos estavam na casa dele aquele dia. E tem um primo dele que chavecava tudo que era menina, assim, né? Nunca tinha me visto na vida, tinha ligado lá. Ô, tem mulher no telefone? Ele foi lá,
não,
pegou
eles
o telefone.
Falaram assim, pera um pouquinho, a gente vai... Você tá conversando com uma menina? Pera um pouco, a gente vai te ajudar. Aí a gente juntou três primos meus e começaram a fazer uma serenata pra você.
Eles começaram a fazer uma serenata pra mim. Eu lá na casa do japonês. Imagina, você é adolescente, né? Se fosse uma mulher trintona, ai, que romântico. Mas adolescente, que isso, né?
Que vergonha. Ai, meu Deus, que mico.
Não, eu achei muito estranho. Eles começaram a cantar aquela música dos Beatles. Qual que era, Falcão?
If I fell in love with you, would you promise to be true?
Não, e eles fizeram as vozes ainda e tal, né? Nossa, né? Ficando fazendo serenata, né? Foi muito estranho. Mas foi engraçado, assim. Guardei a lembrança.
Eu ia curtir, eu adoro.
Funcionou, pô.
É, porque a gente era amigão aí. Quando a gente deu o nosso primeiro beijo, era o dia que ele tava embarcando pro exterior também.
não fui ficar...
Ah, história parecida.
Não fui ficar 3 anos fora, não. Ficar 1 mês só.
E eu não ia ficar esperando ele, né?
Diferença dos casais, então.
Depois desse dia, Falcão nunca mais viajou, depois dessa declaração.
Foi legal, voltou e deu tudo certo, né, Falcão?
Tá bem, né?
Mafalda, o teu primeiro beijo foi com o Falcão?
Não.
Foi. Ah, tá. Fala que foi. A gente gostaria que fosse, né, Falcão?
É romântico, né?
Essa parte da história daria um filme de ficção.
Ah, mas eu acho besteira esse negócio. Ah, já ficou com quantos anos de casar? Não sei. É besteira, meu. Eu acho até mais interessante quando a pessoa tem mais experiência.
E não é muito o nosso caso aqui, né? Porque eu, pelo menos, a não ser que ela faça revelações agora, que eu não saiba. Mas eu nunca fui muito galináceo, não. Eu sempre fui o cara, talvez por ter crescido no interior e tal, a educação que eu recebi lá. Os exemplos que eu tinha, eu nunca tive exemplo de cafajeste na família, então acho que eu não nasci com vocação, assim, né, pra cafajeste. Aproveitei bem quando era adolescente, até os 20, 22, 23 anos, 24 e tal, mas eu sempre quis casar cedo, sempre tive aquela imagem que hoje, né, graças a Deus, 10 anos já conseguindo concretizar da família, né, do nosso cantinho e tal. Você também era meio assim ou também era mais caldo nobre da galinha azul, como é que era?
Na adolescência eu só tive decepção.
É.
Nossa, só achei galinhaço na vida. O único direito que eu achei foi lá.
Foi lá onde?
Na igreja.
Ah.
Foi o único, né?
Que mais quem?
Valeu a pena esperar, né?
Hã? Tá falando de mim?
Valeu a pena esperar, é.
Nossa, virei direito agora. Puta, tô feliz.
É, mas só que ele não sabe que eu tive muitas paqueras.
Ah.
Isso ele não sabe.
Ah. Um filme.
Não, mas... não é porque a gente queira ser, às vezes não é porque a pessoa quer ser galinha, às vezes a gente tenta algo legal com uma pessoa e não dá certo, aí acaba namorando com outra, aí também não dá certo. Às vezes a culpa não é nossa, não é porque a gente queira galinhar, né? Não dá sorte, por exemplo, eu queria lá o rapaz da faculdade, né? Mas aí ele tava em outra, né?
Não, mas acho que aí, na nossa época era muito diferente do que é hoje, né? Esse negócio de pegação e tal, vai pra balada,
beija
o quanto.
Ai, ridículo. Ah, eu já vi papinho de gente que vai pra micareta, aí beija um, beija outro, que beija outro. Ai, nojo.
Eu não, eu sou...
Pega herpes, também acho.
Eu sou romântico, eu gosto... Eu sou um dos poucos últimos, acho que eu e Eduardo Salles, não sei se o Falcão se enquadra também nessa classe. Somos um dos poucos, os únicos, assim, ainda românticos, né?
Talvez eu seja muito romântico.
Porque a gente gosta de dar flor, a gente gosta de criar um clima gostoso.
Meu marido também é romântico.
Seu marido também é, Elba?
É, ele compra flor pra mim no Dia das Almas, porque tem que flor na rua.
Aqueles lírios fedidos, né?
Uma vez eu falei assim... Eu falei que eu gostava muito dele, a gente tava... Não, essa eu não vou contar pra você.
Conta, agora vai ter que contar.
Agora já foi.
Tem que contar com a gente.
Eu mando começar.
Eu vou,
porque
eu vou fazer
o meu marido...
Eu vou fazer um programa de Gugu agora. Tem jeito.
Não, mas então para de falar que eu sou o Gugu.
Então vai, então conta que eu não falo
começar
mais.
Começar a injetar e não foro na veia daqui a pouco.
Tá certo. Vou demitir o Gugu, tia. Esquece o Gugu. Vai você,
ai,
vai ser a nova apresentadora agora do lugar do
ai,
Gugu.
Ai, adoro, que mico.
Ô, Gimeles, vem cá, Gimeles.
Ai, você adoro, quer? Que mico.
Vou lá, vou fazer, né? Levar eu, Bam.
Vou processar o médico que fez a minha... Meu distrito séptico, não funcionou.
Eu vou fazer do próximo Show do Milhão, eu vou perguntar, pergunta número A. Qual era o nome da podcaster que se chamava Eubalê das Austrálias? Oi!
Aí eu vou... Rosibela é Michele, como todo mundo sabe.
Resposta número A. Resposta número B, adorava quando ele falou. Resposta número C. Conta, Euba, quero ouvir essa história do seu marido. Vai.
Não, é porque o meu marido, assim, só conhecendo ele pra achar a história engraçada. Porque ele é uma pessoa extremamente fechada. Ele não tem cara de que faz brincadeira. Mas
não,
ele é sem graça isso, é sem graça. Daí eu falei pra ele que eu gostava muito dele, ele olhou pra minha cara e falou assim, ó, acho que tem um pedacinho de carne aqui no meio do meu
Que romântico.
Totalmente insensível, é uma fortaleza.
Mas ele falou pra sacanear,
Tá vendo como você... Mas tem que ser assim, vocês se combinam, que nem aqui em casa exatamente é o contrário. Se não for assim, já pensou que terrível seria se tivesse dois engraçaralhos no casal? Ou se fosse dois sérios? Não ia ter jeito.
É, aqui em casa eu que sou a engraçaralha.
É, o seu marido é...
Ele é super sério, nossa, é super sério. Mas ele gosta, ele gosta do meu jeito engraçaralha. Acho que foi por isso até que ele quis ficar comigo, né? Justamente por eu ser engraçaralha e ele muito sério. E que ele é alguém pra fazer ele rir, né?
É, que nem o Roger Rabbit.
E depois do acontecido no banheiro, se ele não casasse comigo, cara, eu sei lá.
Oh, ficou uma reticência para próximos programas.
Ele estava lá no dia, ele estava lá e ainda assim quis casar comigo, cara, é impressionante.
Ele
é
amor.
Às vezes quando eu fico assim em dúvida se meu marido, será que ele ainda me ama? Será que ele ainda gosta de mim como no começo? Aí eu lembro da situação
lá
do
banheiro.
Aí ela lembra do banheiro e fala assim, não, esse peso na cabeça dele vai ficar durante anos, hein?
Não, que não é nada de peso, hein? Vai pra lá, hein? Minha história não envolve peso em cabeça, não.
Olha o mistério que nós estamos criando em volta dessa história.
É.
No final é que ela tava fazendo xixi de porta aberta no banheiro no banheiro masculino.
É. Não. Para o próximo programa.
Tô lendo como as meninas botaram, tá? Não fui eu que apertei a bunda do Raí. Uma vez fui num jantar oferecido pelos franceses para o Raí, o jogador, porque ele é praticamente um francês. Daí todo mundo queria tirar foto e, claro, a Robert aqui também. Fui lá abraçar o moço e o JM, que é o marido, foi tirar a foto. Gente, juro, gente. Pra que ele escreve gente pra eu ler?
Gente!
Gente!
Fui lá abraçar o Raí e o JM foi tirar a foto. Não sei por que cargas... Sabe quando coloca a mão na cintura e fica apertando? Pois bem, eu fiquei apertando, mas a bunda dele. Gente, juro que foi tão sem querer, eu lá amassando o cara e ele ainda pergunta se eu gostei. Continua, né? Poxa, porque eu não nasci uma avestruz pra enfiar a cara no buraco? Pior que eu contei para meu marido, que rachou o bico rindo e falou pra ele não ligar. Minha mulher adora briscar bundas.
É, seu marido é bem desencanado, né?
É.
Se eu saísse beliscando bunda por aí, eu não sei se o meu ia ele já ficou meio, ele já ficou meio desconfiado do selinho que eu dei na Mariana Bonfim.
Estou dando selinho na Mariana Bonfim.
Cuidado que a Mariana Bonfim vai te pegar, hein?
Oi, ela gosta, né?
É, ela gosta, ela gosta.
Olha, gente!
Já, eu vai fazer um Léo frito, assim.
É, não vou mais falar, vou ser uma pessoa que
é... que eu tô achando as histórias ideais pro meu programa de domingo!
Domingo, legal!
Excelente.
Ah, eu tenho uma da faculdade. Eu tenho umas histórias ótimas de faculdade, cara. Por exemplo, era dessa época que eu tinha essa banda, né? Eu namorava com um dos integrantes da banda. O outro integrante, né, tinha também a namoradinha dele, né? Aí sempre andava os quatro juntos. Aí um belo dia a gente já tinha gastado toda a grana no bar, né? Tava sem dinheiro e bateu aquela vontade, né? Pô, nem dá pra pagar motel, sem dinheiro. Vamos ali pro prédio de ciências sociais, que geralmente tinham muitas salas vazias, né? E vamos dar uns pega ali, né?
Os quatro?
Foram os quatro. Os quatro. Lógico, um casal ficava num canto, outro casal ficava no outro, né?
Sei. Tá bom.
Nesse horário, um casal ficava no canto.
Nesse horário, isso. Nesse horário, cada um no
nesse
seu
lado. Nesse podcast.
Pois é, e aí, cada um lá dando uns pegas, justamente quando a gente ali tava empolgadaço, pega nervoso, o vigilante do prédio resolveu passar pelas salas, né? E aí ele entrou na nossa sala, passou pelo primeiro casal, né, que era um dos meus amigos com a namorada, passou por eles direto e acendeu a lanterna, mas com força, em cima de mim e do meu namorado.
Ele viu que você tava com a lanterna na mão, falou, ela também é vigilante e tal, deixou passar.
Cara, e a gente tava de uma forma, saca, cachorro.
Tava engatado.
Meu Deus. E meu, ele focou a luz de uma forma que as outras turmas que estavam tendo aula próximas...
Estavam tendo aula nesse tempo, pô.
Viram a luz vindo da sala e todo mundo esticou a cabeça pra ver o que era. Eu lá com o namorado numa situação horrível, cara. Horrível. Dia seguinte eu não queria ir pra
horrível
faculdade.
Horrível porque ele engatou, não saía mais? Como é que é?
Não, era porque todo mundo tava olhando. Bom. Dia seguinte eu não quis ir pra faculdade, aí no outro dia também não queria vir. E o namorado, não, besteira, tal, não tem nada demais, a gente é namorado, a gente não tava ali, é inconsequente, não sei o que. Ah, vai falar isso pra turma inteira que me viu.
Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Ela...
Mamãe. Ah, mamãe. Foi da mamãe.
O outro casal lá com os amigos lá, ele deixou passar batido. Não, ele tinha que ir justamente pra cima de mim, né? Putz, grilo.
É que vocês estavam na posição mais bonita.
É, lindo de se ver.
Esse tá sem graça, né? Vamos dar flaga no...
Exatamente.
Engraçado, engraçado como é questão de ponto de vista, né? Pra gente, isso tava super romântico. A gente não tava fazendo aquela coisa animal, não. Pra gente, tava assim, mega romântico, sabe? Até falando coisas bonitas no ouvido do outro. Mas quando ele ligou aquela luz em cima da gente, cara... de repente, virou, assim, uma imagem de me porra, de quinta. Todo romantismo.
Lá na faculdade aconteceu uma coisa parecida também. Tinha um japonês que era o Japa Simpsons.
Por que japonês?
Porque tinha dois olhos saltados, assim, do rosto. E aí, puta, ele era muito Simpsons, o cara, sabe? Dava medo de repente se conversar e os globos oculares saltarem.
Simpsons,
né? Cara, era bizarro. Aí ele começou a namorar com uma japonesa que virou o casal Império dos Sentidos, né?
Ai, meu Deus.
Porque pegaram no flagra lá. Ficou bonita a situação. Ó. No carro, à noite, no estacionamento. Aí o cara foi mostrar que era macho.
Universitário assim. Geralmente não tem dinheiro. Às vezes, quando tem uma graninha, é só pra comprar uma cervejinha no bar, não dá, mas pra nada. E aí, não, nessa época, não tinha essa modernidade que tem hoje de pai deixar namorar em casa, né? Então,
ô Dani, eles vão lá pro matinho. Aí, passa a amiga do pai.
Que matinho.
Nossa amiga da Elbe solta aquele pulo.
Aí saem eles do matinho.
Eu lembrei.
Hello.
Hello. Hello.
Mas é por isso que na época dos nossos pais eles falaram que vai ganhar o que a Luzia ganhou atrás da horta. Ah, já acabou.
Já acabou, tá tão fofa, tem que fazer isso toda noite.
Ai, mas foda, vai se fuder pra editar essa porra.
Ah, quer editar, vai de uma hora, hein?
Eu acho uma puta falta de sacanagem essas coisas.
Pessoal.
Muito bom. Obrigado pelo convite, né?
Eu que agradeço. Obrigada. Aqui a presença. Eu
quero agradecer também, de novo, pelo convite. Adoro participar do Monacast. Essa é a terceira participação. Eu tô virando figurinha fácil.
A Maguela se chama Ordinário. Ordinário.
Daniela, vai aumentar o número de homens ouvindo o
Daniel. Vai, cara, bombar.
Vai bombar depois dessa tua história. Então, obrigada, Dani, obrigada, Lu, Léo.
Nada.
Eu que agradeço, obrigado pelo
Mafalda,
convite.
Valeu, Elba, valeu, Falcão, valeu, Léo, valeu, Lu, que já deve estar dormindo, eu não estou mais ouvindo ela.
Estou acordada.
Ah, tá acordada.
Tô acordada ouvindo.
Chocada.
Ela tá apavorada ainda com a declaração da Dani. Não sabe se vai deixar a Dani ter contato com o marido dela mais alguma vez.
Que isso, uma mulher casada e bem casada.
Ambos
ela que bota ideias na cabeça dele. Esse é o problema.
Não, amanhã eu vou ter que comprar, a hora que voltar pra casa, um vidrinho de Nutella, garantido. Eu quero agradecer o convite, já estendo aqui o convite pras monas e também pra Dani, Falcão também, pra participarem do Radiofobia. pra gente fazer lá um programa sem pé nem cabeça, porque esse aqui teve muito pé, muita cabeça. Obrigado aos ouvintes do Mona Lisa, e fica o convite para quem quiser acessar radiofobia.com.br.
E do Dani Cash.
Aí eu também deixo meu convite. Galera, vamos ouvir o Dani Cash, que é muito legal. Faço com muito carinho toda semana, só música bacana, coisa de qualidade mesmo.
danielamonteiro.wordpress.com.
Pessoal, obrigada e até o próximo Manacast.
Valeu.
Valeu.
Beijo.
Boca de todos.
Não temos mais tempo, Mafalda, não temos mais tempo. Chega, temos que entrar com a sessão das 10 agora, tá na hora. Eu não vi, mas a minha mulher viu, falou que é muito bom. Excelente. Ô, Falcão, você vai gravar Lost amanhã também, velho?
Vou.
Ah, então é nóis.
Mas o Dudu Salles não gosta da gente.
Por quê?
Ele é o pior episódio do Lost.
Imagina, bom pra caralho, velho.
Você gostou?
Puta que
gente,
pariu,
tu não vejo a hora de gravar Lost. Eu acho que aquele Jacob, gente, é o grande vilão da história, aquele Jacob.
Eu não vejo a hora de gravar pra dizer pra todo mundo que tá metendo pau nesse episódio porque ele foi, se não o melhor, um dos melhores dessa temporada.
Mas é que isso aí eu esperava mais, porque o...
Já tá acabando.
Não, mas é que o cara, eu achava que ele, pô, ele é o mal, eu achava que ele era o mal do universo. Não, o cara é o mal porque é um, sei lá...
É fugido.
É, não se acertou na vida, virou mal, assim.
Mas isso é comum acontecer, né?
Não, esse cara, assim, esse cara.
Eu nem achei ele tão mal, viu, cara? Eu nem achei ele tão mal assim. Se for analisar, eu achei o Jacob bem mais.
Muito pior.
Você vê a diferença de interpretação.
Ele só queria sair dali, cara. Ele queria descobrir o mundo. Não é pecado nenhum você querer descobrir o mundo. Sair ali daquele casulo.
Fumaça Preta é o nome de uma pessoa?
Não, é o cara.
A Elba nunca viu Lost?
Nunca. Eu imaginava, quando eu vi Fumaça Preta, eu imaginava realmente uma fumaça preta.
Então deixa eu explicar.
É uma fumaça
preta.
Amigo do
fumaça. A Elba nunca viu, então?
Não.
Não.
Então eu vou explicar, é o seguinte, ó. Caiu um avião numa ilha no Pacífico. Caiu um avião, tá? Voo.
Ele vai começar do princípio.
Oceânico 815. Aí.
Gente, tô indo, tá?
Vamos virar todos os caveiros aqui.
O Jack abriu o olho. Muito bom.
Tá, só uma pergunta. Aquela criança que nasceu na ilha, ela ainda existe na ilha?
Existe. Não, na ilha não.
Qual criança nasceu na ilha? O Aaron?
O Aaron.
Não, nasceu na ilha. Tá sendo criado pela avó na Austrália. Tá uma bicha louca.
Mas as pessoas... Parece, ninguém sabe, mas as pessoas somem daqui.
Ele tá em Sydney. Atende pelo nome de Eubalex.